Começamos, estamos ao vivo. O pessoal já está entrando. Jane Mello, boa noite. Boa noite, Dani. A galera está entrando. Tudo certinho com o áudio? Hoje eu não trouxe o microfone. Essa sala aqui dá um pouco de eco, mas acho que está tudo ok, né? Boa noite, Little Cherry. Tudo certo com o áudio? Quem tá aí? Quem tá aí? Show. Obrigado pelo feedback. Vamos começar, né? Falei sobre prescrição de proteínas na hipertrofia. Enquanto a galera vai chegando. Vou tentar manter essa live de perguntas e respostas, galera, nesse horário, finalzinho da terça-feira, que é quando eu encerro os atendimentos por aqui. Então, finalzinho da terça-feira eu vou fazer essa live com vocês em volta de um tema. Semana passada eu falei sobre prescrição de proteínas em pó e fazendo um link com essa questão a gente consegue também falar sobre a prescrição de proteínas para hipertrofia. Então, quando a gente fala de prescrição de proteínas para hipertrofia, surge algumas dúvidas e até bem de uma maneira intuitiva de nós pensarmos, né? Nós vemos prescrições muito altas de proteínas para hipertrofia, inclusive aquele paciente que tenta seguir por conta própria, que tenta montar a própria dieta, nós vemos um aumento muito grande nessa ingestão de proteínas, né? Porque, de certa forma, faz sentido. Ah, eu vou aumentar minha ingestão de proteínas, então eu vou construir mais massa muscular. Só que na prática não é o que acontece. Quando a gente fala de hipertrofia, não é uma disputa de quem come mais peito de frango, quem come mais toma mais whey protein. Não é assim que o nosso corpo funciona. É importante nós entendermos isso. Uma pergunta muito comum é a seguinte: mas Igor, o meu corpo, ele absorve todas as proteínas que eu consumo? Meu corpo absorve todas as proteínas? E a resposta é que sim. A grande maioria das proteínas que nós ingerimos, nós absorvemos praticamente todas as proteínas. A questão, quando a gente fala da hipertrofia, vai estar ligada na quantidade desses aminoácidos que serão usados para a síntese proteica, para a construção muscular. Então, ali, sim, nós vamos ter essa limitação, certo? Quando a gente pensa, quando a gente fala sobre hipertrofia, o nutricionista tem que ter essa noção. Não adianta fazer uma prescrição enorme de proteínas, né? Porque essa proteína ela vai ser absorvida, mas ela não vai ser utilizada para o processo de síntese proteica. Esses aminoácidos remanescentes serão usados para a geração de energia, né? Então, uma diferença nesse processo. A absorção não quer dizer mais síntese proteica. Na aula passada eu falei, nessa live passada eu falei sobre a recomendação de proteínas para hipertrofia, que vai de 1.6 a 2.2 gramas de proteína por quilo de peso, mas o foco nessa aula de hoje é uma vez, né, que nós calculamos essa quantidade de proteínas, como que nós vamos distribuir essa proteína nas refeições diárias? Será que vale a pena focar numa prescrição muito alta de proteínas logo depois do treino, a famosa refeição pós-treino? Será que vale a pena prescrever a refeição pré-treino? Então, vou começar falando sobre isso e, se vocês tiverem dúvidas sobre essa questão de distribuição de proteínas, vocês vão mandando aí no chat, beleza? Então, vamos lá. Quando nós pensamos em... A Anne está aí também, aluna nossa. Boa noite, Anne. Quando nós falamos sobre hipertrofia, né, sobre distribuição de proteínas, né, faz muito sentido o que eu falei no começo da aula sobre o limite da síntese proteica em determinados momentos. Então, partindo desse princípio, não vale a pena nós prescrevermos uma quantidade muito grande de proteínas em um único momento, certo? Por mais que seja um momento pós-treino. Nós temos evidências científicas que sim, esse é um momento interessante para a prescrição, para o consumo de proteínas, né? Mas não faz sentido nós prescrevermos muita proteína nesse momento ou em qualquer outro momento. Por quê? Porque o corpo ele tem um limite, né, na síntese proteica, que nós chamamos de efeito muscle full, né, músculo cheio, traduzindo para o português. Então, é muito mais interessante, pensando na hipertrofia, nós distribuirmos essa proteína em mais refeições, no maior número de refeições possível, porque dessa forma eu consigo estimular a síntese proteica em diferentes momentos. Fez sentido? Mas, Igor, né? O meu paciente ele tem essa limitação no consumo de proteínas. Ele não consegue consumir proteínas em todas as refeições, até porque, como nós falamos sobre consumo de proteínas, né, desse macronutriente, ele é um pouco menos prático, né, tirando a questão da proteína em pó. Fontes alimentares proteicas, elas demandam um pouco mais de suporte para serem levadas no dia a dia, precisa de refrigeração, né? Então, encontrarmos no ambiente de trabalho, por exemplo, boas fontes proteicas para comprar também é algo mais difícil. Então, é possível, né, e provável que o seu paciente não tenha essa possibilidade de consumir proteínas em todas as refeições do dia. Como que eu vou fazer, Igor, nesse caso? Meu paciente só consegue realizar o consumo de proteínas em menos refeições, né? Pelo menos 4 refeições proteicas. Pensando em hipertrofia, né, nós dividimos essa prescrição, que vai de 1.6 a 2.2 gramas de proteína por quilo de peso, em pelo menos 4 refeições. Por que eu falo isso? Nós temos hoje alguns artigos que apresentam cálculos dietéticos que nós podemos fazer, né, para definir qual seria a melhor distribuição de proteínas pensando em hipertrofia, mas no geral, quando nós prescrevemos 4 refeições proteicas maiores ao longo do dia, mais ou menos ali 20 gramas por cada uma dessas refeições, nós já chegamos em excelentes resultados. Quando nós diminuímos essa prescrição de proteínas em menos refeições, por exemplo, o paciente faz 4, 5 refeições, só que ele só consegue consumir proteínas em 2. O que nós vemos que acontece? Nesses 2 momentos, onde ele concentra esse maior consumo de proteínas, a gente tem um limite na síntese proteica sendo atingido. Ou seja, boa parte daquela proteína vai ser utilizada como fonte de energia. Então, quando a gente consegue distribuir isso em pelo menos 4 refeições proteicas ao longo do dia, a gente consegue prover essa maior síntese proteica de uma forma mais distribuída. Está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês, que eu estou explicando, galera? Eu vi aqui que pintaram algumas perguntas. A Lourdes Costa perguntou: então o corpo absorve toda a proteína consumida, porém, quando quebrada, apenas uma parte dos aminoácidos é utilizada para a construção muscular. Perfeito, Lourdes. Exatamente isso. Né? E você pode estar perguntando: mas Igor, quanto? Né? Quanto desses aminoácidos, quanto da proteína vai ser utilizado para a síntese proteica? Isso depende. Né? Não é uma regra que o nosso corpo só usa 20 gramas de proteína para a síntese proteica. Alguns estudos mostraram isso no passado. Porém, outros estudos que vieram depois mostraram que isso depende também do estímulo, né, da sessão de treino do paciente, da rotina do paciente, do peso do paciente. Então, não é uma regra que o nosso corpo ele só usa 20 gramas de proteína para a síntese proteica, tá? Isso vai depender. Mas, de uma forma geral, e aqui vale a pena contextualizar, que nós estamos falando realmente de nutrient timing, que é mais um detalhe. De forma geral, 4 refeições proteicas ao longo do dia já garante excelentes resultados de hipertrofia. Boa noite também ali para a Paty, pessoal que mandou mensagem. Fez sentido, galera? E tudo isso que eu estou falando, galera, é dentro do contexto de hipertrofia. Né? Quando a gente fala de emagrecimento, nós estamos pensando em uma outra proposta. Quando a gente fala de emagrecimento, nós já estamos contando que boa parte daquela proteína ingerida vai ser utilizada, né, para a geração de energia. Aumentando esse aporte proteico em dietas para emagrecimento, eu tenho uma maior saciedade, melhor preservação da massa muscular. Então, ali, realmente, a prescrição de proteína ela vai ser maior, porque eu já estou contando que essa proteína vai seguir essa rota metabólica para a geração de energia, beleza? Boa noite também para a Simone, para o Matheus Castro. Então, afunilando ainda mais. Igor, eu já calculei as proteínas para hipertrofia, fechei meu cálculo de 1.6 a 2.2 gramas de proteína por quilo, já fiz esse cálculo, né? Já distribuí em 4 refeições proteicas ao longo do dia, já fiz esse cálculo também. E agora, né, quais serão essas refeições? Tem algum momento mais interessante para eu colocar essas 4 refeições? O momento pós-treino, como eu já falei, ele é um momento interessante por conta dessa janela anabólica, né? Isso não quer dizer que tem que ser exatamente após o treino. Os estudos mostram também que essa janela anabólica, ela não se limita, né, àqueles 20, 30 minutos pós-treino. Então, até uma hora e meia, você pode realizar essa prescrição que você vai ter esses benefícios com o seu paciente. Pensando na refeição pós-treino, né, até uma hora e meia depois você consegue realizar essa prescrição de proteínas. Um outro momento interessante, e mais uma vez enfatizando, aqui nós já estamos falando do detalhe. Estamos sendo detalhistas nessa prescrição. Não quer dizer que se você não fizer a prescrição dessa maneira, seu paciente não vai ter resultado de hipertrofia. Tá? Mas um outro momento interessante é antes do sono. Principalmente se essa proteína estiver associada com uma fonte de gordura, né, ou uma fonte de fibras para retardar o esvaziamento gástrico e dessa forma o paciente manter ali os aminoácidos circulantes durante o sono, né? Uma aminoacidemia que pode favorecer ao processo de hipertrofia. Então, pensando aqui de uma forma mais minuciosa, indo além da distribuição nas 4 refeições, quais são momentos interessantes para nós prescrevermos essas proteínas? Depois do treino, um momento interessante, e também antes do sono. Beleza? Fez sentido? A Lourdes perguntou, quanto ao carbo, quanto mais ou menos o indivíduo deve consumir pensando em hipertrofiar? Pode comentar um pouquinho. Então, Lourdes, como eu sempre comento aqui, né, os carboidratos são os macronutrientes que nós mais precisamos de informações para fecharmos de uma forma assertiva. Né? Então, respondendo de bate-pronto, essa resposta seria muito genérica até porque a pergunta também é muito genérica. Mas isso vai sofrer a influência de vários fatores, como, por exemplo, sessão de treino, né? Exames bioquímicos, como que aquele paciente está metabolizando os carboidratos. Então, essa prescrição ela pode ir de 3 gramas até 7 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então, qualquer resposta que eu desse aqui de uma forma direta seria muito, muito genérica, porque essa margem de 3 a 7 é muito grande, né? 7 é o dobro de 3. Então, as recomendações que nós temos hoje, né, vão de 3, de 4, geralmente até 7 gramas por quilo de peso. Então, muitos fatores devem ser considerados para essa prescrição ser assertiva. Fez sentido? Então, quais são os pontos principais hoje dessa live que eu falei? Nosso corpo, ele realmente absorve toda a proteína que nós consumimos, praticamente toda a proteína que nós consumimos. O limite, pensando em hipertrofia, o limite da síntese proteica vai estar na quantidade desses aminoácidos que serão usados nessa construção muscular. Então, por mais que o paciente tenha treinado de uma forma muito intensa, né, ele não vai utilizar toda a proteína que ele consumir naquela sessão de pós-treino para a síntese proteica, se essa proteína for consumida uma quantidade muito grande. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Nosso corpo ele absorve todas as proteínas, né, mas existe um limite na quantidade desses aminoácidos que serão usados no processo de síntese proteica. Pensando nisso, vale a pena eu prescrever 2 refeições proteicas para o meu paciente, né, ao longo do dia, por mais que ele faça mais refeições? Não, porque nesses 2 momentos, com uma refeição vai estar com mais proteínas, esse efeito muscle full vai ser atingido, né? O limite para a síntese proteica, ele vai ser atingido e boa parte daqueles aminoácidos serão utilizados como fonte de energia. pensando nisso, vale mais a pena nós dividirmos melhor essa prescrição de proteínas em mais refeições. Igor, quantas refeições? Como eu disse, existem cálculos específicos, mas geralmente, né, 4 refeições proteicas maiores já dão conta desse recado, já otimizam esse processo de hipertrofia. Então, se você faz o cálculo de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso, vale muito a pena você dividir essa proteína em 4 refeições ao dia, certo? E uma vez que você divide essas 4 em 4 refeições, quais momentos eu posso colocar essas refeições? 2 momentos interessantes: pós-treino, né, e antes de dormir, principalmente se essa proteína estiver associada com gorduras e fibras. Perfeito? Tem uma galera entrando aí. Boa noite a todo mundo. E podem ir mandando dúvidas, galera. O Matheus Castro falou que sim. Acho que foi na hora que eu perguntei se faz sentido, né? E um outro ponto, enfatizando mais uma vez para quem chegou depois. Tudo isso que eu estou falando, nós estamos falando de detalhes. Né? Quando a gente consegue distribuir essa proteína ao longo do dia, otimizando os resultados de hipertrofia, nós estamos falando de detalhes. Se você faz uma prescrição de 1,6 a 2,2 de proteínas para o seu paciente, você já vai ter excelentes resultados. Obviamente que aqui a gente já está considerando que o paciente tem uma rotina de treino interessante, né? Que o consumo de carboidratos está adequado, que o cálculo da dieta, que o cálculo do superávit calórico está adequado, uma vez que todos esses pontos estão adequados, né, realizando uma prescrição de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo, você vai ter resultado. Tá? O que eu estou fazendo aqui é otimizando ainda mais, né, focando nos detalhes, uma vez que você já estruturou tudo isso. Antes do descanso, do sono, uma boa opção é justamente o whey protein com leite, né? Se considerar ali um leite integral, que tem maior teor de gorduras, pode ser o whey protein misturado com abacate, que é uma opção bem tradicional que nós usamos. Pode colocar uma aveia também para aumentar esse aporte de fibras, pensando em retardar esse esvaziamento gástrico e manter a aminoacidemia durante o sono. Resolveram soltar bastante fogos aqui atrás do consultório. Tá dando para ouvir esses barulhos dos fogos? Hábito ou alimento que ajude a ter uma boa noite de sono. Ih, Larissa, isso aí é conversa para mais de uma live, hein? Mas fez sentido, galera? Distribuição de proteínas? Podem mandar suas dúvidas. E contextualizando com a aula passada que eu falei de proteínas em pó, né? Mais uma vez, de 1,6 a 2,2 gramas de proteína, pensando em hipertrofia, não necessariamente você vai precisar usar uma proteína em pó. Inclusive, boa parte, a maioria das dietas, nós conseguimos fechar só através das fontes alimentares. Porém, nós temos vários benefícios, como eu falei na última live, né? Temos praticidade, né, palatabilidade, a opção de receitas com essas proteínas em pó. E eu toquei também nesse ponto do emagrecimento, né? Prescrição de proteínas pensando no emagrecimento. Quando a gente fala de emagrecimento, quanto maior número de refeições que você consegue colocar proteínas, mais interessante é. Tá? Mais interessante é. Porque aí você vai ter esse aumento da saciedade e a melhora e a otimização da preservação muscular em diferentes momentos. Tudo bem? Por mais que em algum desses momentos o limite para a síntese proteica do efeito muscle full seja atingido. Como eu falei, o foco do emagrecimento, do aumento do aporte proteico no emagrecimento, não é pensando em síntese proteica. São os outros benefícios. O Iene De Alves, 8, perguntou para o cutting, 2,2 gramas de proteína, já é adequado? Então, falando de processo de emagrecimento e definição corporal, aí a recomendação já é outra. Aí seria pelo menos 2,5 gramas de proteína para cima, né? O valor interessante ali seria acima de 3 gramas por quilo de peso. Né? De 3 a 3,5 gramas de proteína por quilo de peso, principalmente se for para atletas, se for para indivíduos com um grande volume de massa muscular, onde esse catabolismo é mais expressivo. A Little Cherry mandou: sou nutricionista, tenho um paciente da modalidade corrida. Eu nunca tenho certeza da quantidade de proteínas colocar no planejamento alimentar. Alguma dica? Então, o que você pode fazer? Qual é o objetivo desse paciente? Qual é o objetivo dele? É hipertrofia? É emagrecimento? É melhora de performance? Esse é o ponto de partida. É você sentar com ele e definir junto com ele o melhor objetivo. Beleza? Se é um objetivo de hipertrofia, você vai começar calculando ali um superávit calórico para ele. Se é um objetivo de emagrecimento, você vai começar com o déficit calórico. Isso independente da atividade física que ele faça. Se ele fala para você que o objetivo dele é a performance, eu quero melhorar os resultados na corrida, eu quero melhorar meu tempo, eu quero conseguir correr aquela prova ali de maratona, aí você vai sentar com ele e alinhar como que está o treino dele em relação à dieta. Se o objetivo é performance, e isso está bem claro, você pode prescrever uma dieta isocalórica e a recomendação de proteína, né, vai ser bem parecida com essa recomendação de hipertrofia, de 1,6 a 2,2, focando no momento pós-treino, da qualidade do sono também, né? Mas falando de performance, esse aumento da quantidade de proteínas, ele não é tão relevante. Os diferentes objetivos que nós temos, que nós atendemos no consultório, a maior prescrição de proteínas realmente vai estar no emagrecimento, na definição corporal. Beleza? Então, para esse paciente, você conversa com ele. Se o objetivo dele é emagrecimento, aí sim vale a pena você aumentar essa prescrição. Se é hipertrofia ou se é melhora de performance, você pode deixar dentro dessa recomendação de 1,6 a 2,2 e pode também utilizar essas estratégias que eu coloquei aqui hoje de Nutrient Timing. Certo? Fez sentido? O primeiro passo com esse paciente é definir um objetivo. De acordo com o objetivo dele, você vai também colocar a meta de proteínas. Galera, não sei se todos vocês estão cientes, mas nós temos essa live, né, que eu comecei a fazer na semana passada. Essa live toda terça-feira, no finalzinho do dia, que eu acabo aqui as consultas. E amanhã, quarta-feira, nós temos a live tradicional no YouTube, 19 horas. Beleza? Vou ver se eu faço amanhã, mesmo na quarta-feira, 19 horas, que é o horário tradicional. Mas, por ser feriado, talvez eu faça na quinta. Depende mais de vocês do que de mim. Vou ver se eu monto uma enquete aqui no Instagram. Dependendo do que vocês votarem, eu faço na quinta ou na quarta-feira. Por mim, eu faço amanhã mesmo, tá? Mas independente disso, essa semana vai ser atípica. Pode ser atípica por conta do feriado, mas toda quarta-feira, 19 horas, tem aula no YouTube mais completa, com slide e tudo mais. E aqui na terça-feira, à noite, eu faço esse bate-bola aqui, esse perguntas e respostas. Independente do... se for a live de perguntas e respostas ou live no YouTube, eu sempre aviso nos grupos de WhatsApp. Para quem está inscrito nas aulas semanais gratuitas, né? Certamente você já foi direcionado para um dos grupos do WhatsApp e lá eu aviso quando essas lives estão começando, beleza? Se você está chegando agora e não sabia disso, finalizando essa live aqui, é só ir no link da bio e se inscrever para as aulas semanais, certo? Alguma dúvida mais sobre distribuição de proteínas? Como eu falei, quando a gente fala dessa distribuição, desse nutrient timing, né, pensando nos resultados do paciente, estamos falando de detalhes mesmo. Mas é uma dúvida muito comum no consultório. Tá vendo aqui toda essa questão por um outro ângulo? Não necessariamente você vai aplicar em todos os casos essas estratégias, boa parte das vezes não é uma necessidade, mas para responder as perguntas do seu paciente no consultório, é bem, bem importante. Se o paciente ele vai perguntar se ele precisa comer proteína pós-treino, ele vai te perguntar se ele precisa comer proteína pré-treino. Ele já vai chegar no seu consultório, muitas vezes, com uma série de conceitos pré-formados, te perguntando se aquilo ali é verdade. Então, desmistificar isso também é muito, muito importante. Então, mais uma vez, por mais que você não aplique essas estratégias, você pode, né? Você deve saber responder essas perguntas. Uma boa noite para a Pathy Fitness, que falou aí que vai estar presente nas lives. Show de bola. Certo, meu povo, fez sentido? Se tiverem dúvidas sobre esse tema, né, temos mais alguns minutinhos. Não posso ficar muito porque o estacionamento aqui do prédio vai fechar, mas se tiverem dúvidas, quiserem perguntar sobre outros temas, até umas 9h40 a gente fecha isso. Se não, nos vemos na nossa próxima live dessa semana. A Anya, aluna nossa, mandou: Igor, quando você faz uma prescrição maior de proteínas, aumenta a ingesta habitual? Quais são os possíveis ganhos? Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Então, olha só. Quando eu faço uma prescrição maior de proteínas, certamente, né, eu vou aumentar o valor energético daquela dieta. Então, eu fiz uma prescrição maior de proteínas, então eu aumentei o valor energético daquela dieta. Quando a gente fala de hipertrofia, eu já tenho que considerar esse aumento no superávit calórico. Tá? Faz sentido? Eu primeiro calculo o superávit calórico, eu calculo quantas calorias eu vou prescrever para o paciente naquela dieta e depois eu distribuo aquilo em proteínas. Uma dúvida comum é como que fica isso no emagrecimento. Como eu comentei, o aumento da porção de proteínas no emagrecimento traz uma série de benefícios. Porém, né, no emagrecimento nós temos esse limite que é o déficit calórico. Então, se eu aumentar agora muito a prescrição de proteínas, eu posso estar comprometendo esse déficit calórico. Né? Como que fica em relação a isso? Galera, quando a gente fala de proteínas, né, no emagrecimento, na minha opinião, na minha prática, eu sempre acho que vale a pena aumentar, por mais dessa forma, o déficit calórico ele fique mais discreto. Nós vamos ter mais benefícios em relação a isso, porque ali eu vou ter uma melhor preservação da massa muscular, consequentemente, um melhor resultado estético. Eu vou ter também uma maior saciedade para aquele paciente. Dentro dos macronutrientes, as proteínas é o macronutriente que tem o maior potencial para liberar hormônios que estão relacionados com a sensação de saciedade e tudo isso pode aumentar a adesão do paciente à dieta. Então, na minha opinião, vale a pena aumentar a prescrição de proteínas, por mais que o déficit calórico fique mais discreto dessa maneira. E aí entra uma outra questão. Mas, Igor, se eu aumentar muito a prescrição de proteínas através de fontes alimentares, o que vai acontecer, né, é que boa parte das vezes eu vou aumentar também a prescrição de gorduras. E aí? Por isso, né, que no emagrecimento nós usamos muito proteínas em pó, que é a opção que nós temos para aumentar só o aporte de proteínas sem os outros macronutrientes envolvidos, né? Sem também encher o paciente de clara de ovo. O Messias C. Souza mandou: então, no pré-treino não é interessante uma prescrição alta de proteínas? Cheguei agora, caso já tenha falado. Então, no pré-treino, essa proteína ela não vai ter um valor tão expressivo, esse aporte proteico não vai ter um valor tão expressivo quanto seria no momento pós-treino, né? E também do ponto de vista do antes do sono, pensando na aminoacidemia antes da noite. Ah, Igor, então isso quer dizer que eu nunca vou prescrever proteína antes do treino? Porque eu conversei com meu paciente e ele não consegue, né, consumir proteína depois do treino e ele não consegue consumir proteína de noite, antes de dormir. Não. Obviamente, se esse é o momento que você tem para prescrever proteínas, nós vamos prescrever, tá? Vale muito mais a quantidade, o consumo proteico diário do que essa distribuição ao longo das refeições, beleza? O foco, quando a gente pensa em nutrient timing, em proteínas, a prioridade é só nós não concentrarmos toda a proteína que vai ser prescrita em uma ou duas refeições. Fazermos isso em pelo menos quatro, né? Então, se você faz isso em quatro refeições, você já vai ter bons resultados, excelentes resultados, né? Definir quais momentos serão essas prescrições, nós estamos sendo ainda mais minuciosos, estamos realmente falando do detalhe. Então, se a opção que você tem é prescrever essa proteína antes do treino, né, você faz dessa maneira, sem problema. Aí, acredito que eu já tenha respondido a pergunta da Kátia, né? A proteína é melhor como pré ou pós-treino? Nós temos estudos bem interessantes falando desse momento pós-treino, dessa janela anabólica para o consumo de proteínas depois do treino. E quando eu falo depois do treino, não quer dizer imediatamente, né? Pode ser no espaço de uma hora e meia, até uma hora e meia depois do treino, com excelentes resultados. Mais uma vez, se o seu paciente não consegue fazer esse consumo depois do treino, dentro desse intervalo, né, fica inviável para ele, uma questão de praticidade, por exemplo, né, não tem problema. Ele consegue, sim, bons resultados fazendo esse consumo 2-3 horas depois. Mas, se puder colocar nesse intervalo de tempo, é ainda melhor. É se o paciente apresenta um alto LDL, pode prescrever proteínas? Sem relação direta. Nós temos um estudo bem interessante, galera, que fez o seguinte, né? Aproveitando aqui esses últimos minutos, só falando desse estudo aqui. O estudo pegou 2 grupos, né, de praticantes de musculação já treinados. Né? Um grupo continuou com uma dieta isocalórica, que foi o grupo placebo, e o outro saiu da dieta padrão deles e o grupo, os voluntários passaram a consumir 4,4 gramas de proteína por quilo de peso, ou seja, uma prescrição de proteína cavalar. Por conta desse aumento da prescrição de proteínas, eles passaram a estar em superávit calórico. O estudo, se eu não me engano, ele teve a duração de 4 semanas, e dentro dessas 4 semanas, esses indivíduos, eles não ganharam gordura corporal de forma expressiva. Isso quer dizer o seguinte, usando esse estudo como base, nós temos outras evidências disso, mas nós podemos falar que a via lipogênica, a construção de gordura a partir das proteínas, dos aminoácidos, essa via bioquímica, ela existe, mas ela é menos favorecida. Na prática, no dia a dia, ela é menos expressiva. Tá? Então, quando a gente fala sobre aumento de prescrição de proteínas para emagrecimento, né, isso também faz muita diferença. Saber que a via lipogênica é menos favorecida a partir do consumo de proteínas. Inclusive, eu fiz um post hoje aqui no Instagram falando sobre isso. Beleza, galera? Eu tô indo agora, tô indo nessa, porque o estacionamento aqui do prédio fecha 10 horas e eu vou ficar preso. Então é isso. Nos vemos essa semana ainda na próxima live. Vou ver se eu faço amanhã ou quinta-feira, mais 19 horas. Nós vamos ter aula completa essa semana ainda e terça-feira que vem, mais uma live dessa de perguntas e respostas no finalzinho aqui do meu dia, no finalzinho aqui dos meus atendimentos. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até agora e até a próxima. Obrigado, Lourdes, personal Fran Rodrigues, Messias, C. Soldas, show, obrigado pelos feedbacks. Lisandra também, valeu. A Kátia falou que está amando os conteúdos. Muito obrigado, Kátia, por estar acompanhando. Josi Tobias também, mano, valeu. Valeu, Josi. Josi é aluna da formação. Emily Oliveira. Show, meus queridos. Vou nessa e até a próxima. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.